DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Autoridades continuam a não revelar montante recuperado por Angola em Portugal. O alerta é da organização não-governamental portuguesa Transparência e Integridade.
É o alerta que temos feito, quer nós aqui em Portugal, mas também ativistas e cidadãos em Angola que reclamam saber os montantes desses capitais repatriados e, sobretudo, quando é que eles foram repatriados, em que circunstâncias foram repatriados e, fundamentalmente, como é que eles serão investidos.
Países africanos começam também a suspender vacina da AstraZeneca e viajamos até à China, onde os livros dos Palop estão entre os menos lidos.
A China introduz mais de 10 mil livros de literatura estrangeira cada ano. Só por volta de 20 ou 30 obras são originalmente escritas na língua portuguesa.
São estes os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira. Fique desse lado. As entidades competentes portuguesas continuam a não revelar informações sobre o processo de devolução de capitais angolanos transferidos de forma ilícita para o exterior. De acordo com a organização não-governamental portuguesa Transparência e Integridade, o repatriamento coercivo de ativos colocados em Portugal ainda está longe do desejável e o volume de dinheiro do erário público angolano devolvido não foi revelado. De Lisboa, João Carlos tem os pormenores.
A Transparência e Integridade insiste na devolução dos capitais exportados ilegalmente para fora de Angola, nomeadamente para Portugal, cujo montante total não é revelado pelas instituições portuguesas. Dá conta a diretora executiva da organização não-governamental, Karina Carvalho.
É o alerta que temos feito, quer nós aqui em Portugal e colegas nossos que estão noutros pontos do globo, mesmo na rede de Transparência International, mas também ativistas e cidadãos em Angola que reclamam saber os montantes desses capitais repatriados e, sobretudo, quando é que eles foram repatriados, em que circunstâncias foram repatriados e, fundamentalmente, como é que eles serão investidos.
Um dos objetivos da devolução, na perspectiva da ONG portuguesa, é compensar as vítimas da corrupção, o que só pode ser feito quando se consegue quantificar os valores exportados para o exterior e os montantes devolvidos. Segundo Karina Carvalho, até ao momento não foi disponibilizada essa informação.
As autoridades portuguesas não prestam essa informação. Eu não estou segura do modo como podem fazê-lo ou se estão de alguma forma inibidas por força dos protocolos de cooperação judiciária que têm com Angola. São dois Estados soberanos e essas matérias têm que ser respeitadas.
A ativista manifesta-se inquieta, por exemplo, em relação à multinacional portuguesa EFASEC, que era detida em 71% pela empresária angolana Isabel dos Santos, antes da sua nacionalização pelo Estado português.
Até ao momento, aquilo que ouvimos das autoridades portuguesas é que é preciso vender as ações da EFASEC, portanto encontrar investidores, e que o fruto da venda dessas ações depois terá que ser decidido a quem pertence. Como se, por hipótese, o dinheiro que Isabel dos Santos investiu na EFASEC e o proveito dessas ações não pertencesse aos angolanos.
Carvalho defende a devolução dos créditos do Estado angolano, também investidos na banca portuguesa. A DW África contactou o Banco de Portugal na qualidade de entidade supervisora do sistema bancário português para obter mais informação sobre este processo de devolução de ativos à Angola, mas não obteve nenhuma resposta até ao fecho desta matéria. Segundo Karina Carvalho, a atuação do Banco de Portugal em todo este processo tem sido negligente. Eugênio Costa Almeida, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, admite que os capitais de cidadãos angolanos colocados de forma ilícita no estrangeiro terão ficado em Portugal para abater a dívida angolana ao abrigo das convenções entre os dois países.
Tendo em conta que os valores que o governo angolano afirma já ter sido devolvidos e o facto de uma parte substancial da dívida de Angola já terá sido, como parece, também paga, podemos presumir que esse pagamento fez, talvez, penso eu, ao abrigo de fundos e bens que foram cativos em Portugal e que estavam na posse de cidadãos angolanos. É certo que tudo isto é especulação. e como tudo o que se passa entre os bens e os fundos eventualmente envolvidos de Portugal a Angola, ao contrário do que se passa com outros países que publicamente declaram essas devoluções e os valores, está tudo no segredo dos Olimpos Palacianos e Interbancários. E no que toca à banca, tudo é feito dentro de um certo low profile e de um certo segredo.
Entretanto, Karina Carvalho renova o apelo às autoridades portuguesas para que continuem a trabalhar no reforço da cooperação judiciária no sentido de acelerar o processo de devolução de ativos desviados de Angola para Portugal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E queremos saber também a sua opinião. Acham que deviam ser reveladas as informações sobre o dinheiro ilegal recuperado por Angola em Portugal? Sobre este tema estamos já a receber vários comentários. Por exemplo, Bernardo Benossa diz que o dinheiro repatriado continua a ser uma novela para nos distrair, pois aqui quem governa trata-se de uma nova quadrilha. Já Calton da Costa diz achar que sim, que devia ser revelado de maneira a criar mais transparência e devia ser dito como vai ser gasto pelo governo, de maneira que este montante não seja desviado novamente para os fins não justificados. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a polícia anunciou ontem a criação de uma zona de operação especial em Afungi, na província de Cabo Delgado. Em declarações à Rádio Moçambique, o comandante Bernardino Rafael explicou que esta zona visa proteger a área em que estão a ser desenvolvidos projetos para a exploração de gás. Por seu lado, e no âmbito da tomada de posse do novo chefe do Estado-Maior-General das Forças de Defesa, Joaquim Rivas, o presidente Filipe Nyusi instou as Forças Armadas para assumirem a responsabilidade de acabar com os ataques armados não só em Cabo Delgado, mas também na região centro do país.
Eliminar todo o tipo de ameaças à nossa soberania, incluindo o terrorismo e os seus mentores, que não devem ter sossego e devem se arrepender de terem ousado atacar o nosso país.
Já em entrevista à DW, o maior partido da oposição, a RENAMO, diz estar satisfeito com o processo de DDR em curso no país. Falámos com o secretário-geral do partido, André Magibir.
O que nós esperamos é que, de facto, o Moçambique, daqui para diante, aliás, já estamos a viver a paz, que essa paz seja mesmo duradoura. E o apelo que nós fazemos é que a paz não é feita por uma, duas ou três pessoas, mas a paz é feita por todos nós. Portanto, todos os moçambicanos têm a responsabilidade de acarinhar essa paz, de fazer com que ela, de facto, prevaleça, cada um a fazer o seu melhor.
Foram já abrangidos pelo processo de DDR mais de 1.500 antigos guerrilheiros da RENAMO. Em Angola, as chuvas torrenciais que caíram ontem em Luanda resultaram na morte de pelo menos 4 pessoas. O balanço provisório foi feito à televisão pública pelo porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Minguens, que disse ainda estarem desaparecidas 3 crianças. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas exigiu ontem uma investigação exaustiva por parte das autoridades da Guiné-Bissau ao ataque contra o blogger guineense Ali Silva. Em entrevista à Luz, a coordenadora do Comitê para a África, Ângela Quintal, afirmou ainda que o presidente Umaro Sissoko Embaló deve enviar uma mensagem clara de que os ataques à imprensa não serão tolerados e comprometer-se publicamente com a liberdade de imprensa no país.
DW África. Deutsche Welle.
Vários países europeus, incluindo a Alemanha, anunciaram a suspensão temporária da administração da vacina da AstraZeneca na sequência de relatos que relacionam a sua toma com a formação de coágulos no sangue. No entanto, e apesar das dúvidas levantadas, a Agência Europeia de Medicamentos voltou ontem a garantir que os benefícios da vacina superam os riscos. No continente africano, onde a maioria dos países baseou o seu plano de vacinação contra a Covid-19 na vacina da AstraZeneca, que está a ser distribuída ao abrigo da iniciativa COVAX, o receio está também instalado. E, por precaução, assim como na Europa, alguns países já colocaram a vacina de lado. A República Democrática do Congo, que ainda não iniciou a sua campanha de vacinação, foi o primeiro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Eteni Longondo. Estamos à espera da conclusão da investigação que está a ser feita pelos europeus e também pelo nosso comitê científico e tomaremos uma decisão final. Talvez dentro de 2 ou 3 semanas tenhamos estas conclusões. Cabo Verde seguiu o mesmo caminho. Em declarações esta terça-feira, o Ministério da Saúde fez saber que a vacinação contra a Covid-19 arrancará, como planeado esta sexta-feira, mas por precaução apenas com vacinas da Pfizer, enquanto são aguardados esclarecimentos sobre a segurança das da AstraZeneca. Nos Camarões, onde ainda não chegou o primeiro lote de vacinas, a decisão é a mesma. Manaudá Malaki é o ministro da Saúde do país. O Conselho Científico sugere que não utilizemos esta vacina até que as investigações preliminares estejam concluídas. Receberemos as doses planeadas, mas mantê-las-emos até que as diretrizes sejam claras. Por seu lado, a Etiópia fez saber, entretanto, que a menos que sejam encontradas provas concretas de riscos para a saúde, vai continuar a distribuir a vacina. Também o presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, apelou ontem ao povo para aderir à vacinação sem hesitação. O anúncio da suspensão da vacina da AstraZeneca em cada vez mais países do globo surge numa altura em que em África, países como a Costa do Marfim, o Togo e mais recentemente a Somália já iniciaram as suas campanhas de vacinação. Nestas nações, por exemplo, e para combater o ceticismo da população, foram membros do governo os primeiros a ser vacinados. Agora, as dúvidas levantadas vieram reforçar ainda mais os já existentes rumores sobre a eficácia da vacina, lamenta Sika Nhanhiko, coordenadora do TogoCheck, uma plataforma de verificação de factos criada para travar a propagação de notícias falsas sobre a Covid-19 no Togo. Mesmo em relação aos membros do governo que foram vacinados, circulavam mensagens que diziam que era um evento encenado, que queriam enganar a população togolesa. Contactado o Gabinete Africano da Organização Mundial da Saúde, apoia a posição europeia de que não há evidências que comprovem a ineficácia da vacina da AstraZeneca e que a vacina pode continuar a ser administrada enquanto a investigação sobre a formação de coágulos sanguíneos continua. De acordo com os números da OMS, mais de 14 milhões de doses de vacina já foram entregues em África. Cerca de 736 mil foram já administradas.
DW África. Deutsche Welle.
Entre os autores do universo de língua portuguesa, os escritores africanos são dos que menos são traduzidos para a língua chinesa. Apesar de no passado a produção de tradução literária ter beneficiado da relação histórica e do apoio de Pequim dado a vários movimentos de libertação africanos, hoje são sobretudo os autores premiados internacionalmente que interessam aos editores e públicos chineses. Vamos até Macau com a correspondente Catarina Domingues.
Vivia em bairro degradado. Bairro com portas bloqueadas, onde quase tudo é parado, onde há ânimo de desânimo.
Zerbo Freire, natural de Cabo Verde, reuniu cerca de 50 poemas em crioulo que escreveu para fazer rap. Depois passou-os para português e assim nasceu Visão Direção à Ação, uma obra autobiográfica que explora o percurso de um jovem africano em confronto com o mundo. Zerbo Freire é o pseudónimo de Rivaldo Freire Tavares. O nome e a base de trabalho vão buscar inspiração a Joseph Kizerbo, antigo político e pensador do Burkina Faso.
Assim temas é o próprio assim, consciência do povo cabo-verdiano e o meu próprio eu e as circunstâncias que me limitam, como assim, as circunstâncias do meu bairro. Tem poesias que caracterizam também um pouco a situação atual do continente.
Zerbo Freire cresceu no bairro Lém Cachorro, na cidade da Praia. Mas falamos em Macau, onde frequenta o último ano da licenciatura de Língua e Culturas Chinesas. A DW, Zerbo admite que seria um sonho ver este primeiro livro de poesia traduzido para chinês.
Quando você fala Cabo Verde, tem muita... Os chineses têm que perguntar Cabo Verde onde. Então é nessa lógica que a gente tem que trazer mais da gente também, né? Mais escrituras, mais livros para ser traduzidos para chinês, para dar o pessoal de conhecer mais, né? Porque você vem aqui e não quer só tomar e ir embora, você quer É por isso que eu intercâmbio, né?
São ainda raros os títulos africanos que se podem encontrar nas livrarias chinesas. Numa lista informal compilada pelo tradutor norte-americano Bruce Humes, foram identificados 101 escritores africanos traduzidos para chinês. Entre os autores encontram-se Agostinho Neto, Luandino Vieira, Manuel Rui, Oscar Ribas e Jacinto Lemos. Mas é o moçambicano Mia Couto e o angolano José Eduardo Agualusa que têm encontrado mais eco entre o público chinês. Wang Yuan, tradutor de Agualusa na China, faz a ressalva.
A China introduz mais de 10 mil de livros de literatura estrangeira cada ano. Só por volta de 20 ou 30 obras são originalmente escritas na língua portuguesa. Nos últimos 5 anos, pelo que sei, só foram traduzidos uma dezena ou 15, no máximo, obras de autores africanos.
Houve tempos em que a literatura africana de língua portuguesa teve lugar de honra nas prateleiras chinesas. Wang Yuan recua aos anos 60 e 70, quando os movimentos de libertação ganharam força em África. Aqui surgem nomes como Viriato da Cruz e Mário Pinto de Andrade.
Países como Angola e Moçambique tiveram uma experiência histórica bastante semelhante à da China, eu creio, porque não só a fase da guerra colonial, a independência, mas também a fase da tentativa socialista e depois também a desilusão com a revolução e a fase da guerra civil também.
Wang Yuan nota que há ainda um desconhecimento por parte dos editores no país sobre os autores africanos. O interesse surge sobretudo quando estes ganham prémios internacionais. O académico defende que cabe aos tradutores e às editoras mudar a situação e promover junto do grande público outros nomes. Papatela, onde já aqui Paulina Xizian ou Lília Monplé são alguns exemplos referidos pelo tradutor. De Macau para a DW África, Catarina Domingues.
DW Notícias.
No Níger, os ataques que tiveram lugar esta segunda-feira junto à fronteira com o Mali deixaram pelo menos 58 mortos. O número foi confirmado pelo governo, que decretou luto oficial de 3 dias. A Etiópia rejeitou ontem os apelos do Sudão para mediação externa na disputa sobre a barragem no Nilo. Segundo a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país, o governo de Nairobi opõe-se de forma geral à mediação por terceiros, mas não descarta a presença da União Africana na mesa das negociações. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier sublinhou esta terça-feira a importância da amizade germano-israelita. Steinmeier e o seu homólogo israelita, Reuven Rivlin, que se encontraram ontem em Berlim, salientaram o interesse comum dos seus países em contrariar a acumulação nuclear do Irão. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy regressa esta quarta-feira ao tribunal para o julgamento, onde é acusado de financiamento ilegal na sua campanha eleitoral de 2012. A audiência de hoje acontece apenas 2 semanas depois de Sarkozy ter sido condenado a 3 anos de prisão por crimes de corrupção e abuso de poder. Um relatório das agências de informação dos Estados Unidos dá conta que, apesar de ter havido tentativas, não houve evidências de ingerência estrangeira nas presidenciais de novembro de 2020. O mesmo documento confirma que a Rússia, que fez campanha pelo então presidente Donald Trump, tentou influenciar o ato eleitoral e procurou prejudicar o seu concorrente Joe Biden, semeando a discórdia no país. Cuba, Venezuela, o Hezbollah libanês e o Irão constam também do relatório como entidades que tentaram influenciar as eleições. A China, por seu lado, não fez qualquer tentativa.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos se acha que deviam ser reveladas as informações sobre o dinheiro ilegal recuperado por Angola em Portugal. Continuam a chegar algumas opiniões. Rosário da Historicidade Netepa escreve-nos de Chemba, Moçambique, para dizer que seria melhor que fossem reveladas sim as informações para que as partes lesadas e os dois povos tomassem conhecimento sobre a devolução dos capitais angolanos. E na devolução deste capital deve haver transparência e um documento produzido que justifique a rescisão do dinheiro. Jonas Faustino acredita que um corrupto nunca irá acabar com a corrupção. Esse dinheiro está nas mãos erradas e o povo precisa saber. Já Ernesto de Magalhães de Canga acrescenta que vão usá-lo para novamente nas eleições mentirem ao povo. Já Érico Lourenço diz que Portugal e Angola são farinha do mesmo saco e Lafu Balde da Guiné-Bissau diz que parece que desta vez a justiça está a ser feita. Para mim, a justiça é o único pilar num Estado de Direito, deve ser imparcial e isenta em todos os aspectos. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia e por nos ter acompanhado. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.